Literatura em Movimento.
A partir de agora, com o nosso querido Lívio Meirelles, vamos ficar por dentro do mundo das letras, da literatura. Alô, Lívio, boa noite.
Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes da nossa querida Rádio Jornal. Bom falar com vocês sobre livros, sobre literatura.
Muito legal.
Muita coisa hoje é legal.
Muito bom. O amigo está em Campinas, né? Como é que estão as coisas por aí? Como é que estão as coisas?
Friozinho equilibrado. Tudo tranquilo.
Tudo tranquilo, né?
A abertura da Covid acontecendo em passos lentos, né? Com muita cautela, mas estamos sobrevivendo, Marcelo.
Vamos lá. E o mundo dos livros, será que temos notícias boas hoje, Lívio?
Temos várias notícias boas. A gente abre com uma notícia muito importante, inclusive para a literatura pernambucana. Agora há pouco, no meio da tarde, houve a live de apresentação dos semifinalistas do Prêmio Oceano. Oceano, que é um dos grandes prêmios, se não o maior, de literatura portuguesa, que envolve todos os países de literatura escrita lusófona. E nós temos uma pernambucana entre os 50 finalistas. Dos 1.872 livros, né, 37 brasileiros já são semifinalistas, e a pernambucana Rejane Gonçalves está lá, né, levantando a bandeira de Pernambuco, né, com o seu livro de contos Estreitas Amplidões, que foi lançado em 2019 pela editora Confraria do Vento. É a segunda vez que a escritora de 72 anos chega a essa etapa da premiação, né?
Muito
em 2017,
bom.
Ela já teve também, chegou próximo também, o livro de estreia dela, Escreva para Dinossauros, também chegou a marcar presença, mas agora, nesse momento, a gente torce por esse livro aí da pernambucana, e também para que, se não for ela, que seja um brasileiro, né? A gente tem muitos nomes importantes, como Milton Ratum, Anélida Pinhon, Maria Valéria Rezende, Chico Buarque, Julian Fux, só para citar alguns nomes de peso, né? Mas a gente torce aí, tem um coraçãozinho, torce um pouco mais aí para a nossa Rejane, e que ela consiga aí, quem sabe, levar esse prêmio, que é importantíssimo, não só pela questão de visualização da obra, mas tem uma questão financeira também. A próxima etapa vai sair em novembro com os 10 finalistas, né? Em dezembro tem o resultado final aí dos 3 autores vencedores, e a gente fica na torcida feliz por conta disso.
Muito legal, Lívio, muito legal. Que beleza.
Olha, a gente está passando rapidamente para falar como é que está o movimento, né, nesse processo de retorno do comércio abrindo no Brasil inteiro. Vocês lembram que no início, lá para março, eu comentei que por conta acho que foi em abril, inclusive, que por conta da pandemia, todos os lançamentos das principais editoras brasileiras tinham sido suspensos, né? Eles estavam aguardando como é que ia ficar essa virada, inclusive, de semestre, para entender o que aconteceu. Então, eu consegui apurar que os lançamentos começam a voltar a um ritmo mais normal, né? A Companhia das Letras já lançou 23 títulos agora em agosto, tem 32 para o mês que vem, que é um nível quase normal da produção deles. A Editora Record tem 22 obras aí no pleno. A Globo tem 5 lançamentos aí no próximo mês. A Planeta, a Editora Planeta, que reduziu bastante sua produção de março para abril, já voltou ao normal em agosto. Então, assim, as editoras começam a voltar a um ritmo normal, né, para tentar correr atrás do chamado prejuízo, né, Marcelo?
É verdade. Isso é a hora.
Muitos tiveram problemas aí, vamos ver, porque a gente vai ter aí um boom grande, eu acredito que no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, acho que nós nunca teremos um final de ano com tantos lançamentos.
O seguinte, né, Lívio? A gente sabe que já é um mercado que já tinha, já não, nunca andou tão bem, né, o quanto necessário, E essa pandemia que atrapalhou todos os setores da economia não poderia deixar de ser diferente. Tomara que esse final de ano realmente seja assim, de muitos lançamentos, né? Como você fala, que já estão programados, e que as pessoas adquiram esses lançamentos, né?
Eu acredito que sim. Vamos ver como é que vai ficar também. Eu volto a falar da campanha hashtag Defendo o Livro, né?
Sim.
O Abaixo Assinado já passou de 1 milhão de assinaturas, enfim. Há uma pressão, e essa pressão vai ser realmente, vai cair principalmente para a Câmara, né? Na apresentação do plano aí, do novo plano econômico do Paulo Guedes, né, o ministro da Economia. Uhum. Vamos ver como é que vai ficar essa taxação dos livros, né, se vai ser para já, se acontecer, acontece a partir de quando. Enfim, vamos visualizar aí. A coluna está bem, tá bem esperta nesse sentido de trazer essa posição também da economia brasileira com esse impacto aí, e da economia do livro, né, do mercado editorial, com esse impacto aí, esse possível impacto de 12% na cobrança do livro como imposto. Vamos aguardar, mas a gente está bem atento a isso.
Muito legal.
Por outro lado, a gente tem números das editoras, dos conteúdos digitais das editoras brasileiras. Houve um anúncio hoje, e foi muito importante esse anúncio, falando de uma pesquisa sobre o censo do livro digital, né? Esse censo do livro digital, ele recebeu, fez uma pesquisa e recebeu resposta de quase 150 editoras, e colocaram números interessantes que eu trago aqui para você, Marcelo, e para os nossos ouvintes que estão ligados aí na questão do livro. Se eu uso o livro digital, se eu compro o e-book, se eu compro o livro físico. Bom, o que aconteceu foi, houve um crescimento de 140% comparado ao último censo, que aconteceu em 2016. Os e-books são responsáveis por nada mais, nada menos que 98% desse faturamento, e os audiolivros por 2%. Então, assim, é um número bem interessante, né? Essa pesquisa foi feita junto com o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, a Câmara Brasileira do Livro, a Unesco Booking foi quem auditou. E a gente consegue entender um pouco a produção e a venda desses livros digitais, né? Os e-books e audiolivros nos mais diversos modelos de negócio deu a entender que houve um grande crescimento. Se a gente tirar a inflação desses 140%, esse crescimento cai para 115%, mas ainda é muito interessante, né? Se você for analisar, 4% do faturamento total das editoras já é de livros digitais. É um número interessante que a gente precisa dar uma olhada, né? A gente entende aí que várias editoras estão trabalhando aí com o livro digital e já estão entendendo que é um produto que precisa ser pensado. Isso é importante. A gente tem uma média aí de livros digitais que ficou entre 15 e 15,50. Os livros de não ficção, 10,80, ficção 13,50, e os livros técnicos, né, que é aquele CTP, é um pouco mais alto, porque aí são livros jurídicos, né, livros de medicina, e aí ficou com uma faixa aí de R$ 27 a R$ 28,00. Então, a pesquisa também apontou que durante esse período foram colocados à disposição dos leitores brasileiros 71 mil títulos ou de e-books ou de audiolivros. É uma comparação interessante, porque se a gente olha isso de 2016, houve um crescimento de 37% no acervo digital, ou seja, muita gente está lendo mais o livro digital, né, e isso gera uma demanda para as editoras fazerem mais lançamentos, né? Não esperarem tanto a respeito disso. Então, é um número interessante que a gente está trazendo aí para os nossos leitores e ouvintes da Rádio Jornal. A semana passada, por conta de tempo, eu acabei não falando de um projeto bem legal chamado Plantando Palavras. Plantando Palavras, ele é um projeto que entrega livros com custo zero para pessoas que têm dificuldades econômicas, sociais de ter contato com o livro. Isso é muito legal, né?
Ah, é verdade.
É muito interessante porque o projeto custeia os próprios livros que compra, não tem apoio de ninguém. Você pode seguir através do Instagram do projeto, @plantando, underline, que é aquele tracinho para baixo, né?
Sim.
Né?
Uhum.
Underline palavras, @ plantando, underline palavras. E o que é legal, agora para o Dia das Crianças, eles fizeram uma chamada para promover essa ação especial de doação de livros infantis.
Uhum.
Durante todo o mês de setembro, as pessoas podem se inscrever, as pessoas que têm, que entram nesse perfil, pessoas que têm, que têm carência, não tem biblioteca próximo, não tem dinheiro mesmo para comprar o livro, e essas pessoas podem solicitar através dessa rede social, através do Instagram deles, podem solicitar um livro infantil de presente para crianças leitoras residentes no Brasil, com idade entre 6 a 12 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social. Então, você entra em contato lá pelo direct do Plantando Palavras até o dia 10 de setembro, ou seja, tem tempo, né?
Uhum.
Tem aí quase 16 dias. E você vai poder aí escrever alguém, se você conhece alguém próximo da sua residência, se você conhece alguém aí no seu trabalho, indique, porque as crianças vão receber livros gratuitamente em casa. Muito legal, né, Marcelo?
É isso, é verdade, muito bom, né? Precisamos
muito
disso, Livio.
Precisamos e como precisamos. Eu acho que é bem importante a gente estar fazendo esse trabalho. Encerrando rapidamente, vamos falar de live no final de semana. Outra dica muito legal.
Opa.
É a live da poetisa, professora, estudiosa na área de literatura, que mora em Manaus, a Maiana Vielame. Ela tem um livro chamado Português Amoroso, não só um livro, mas um projeto em que ela trabalha a questão da literatura e da gramática junto. E ela vai estar numa live no próximo sábado, a partir das 16 horas, no Instagram da Casa Projetos Literários. Então, @casaprojetosliterarios, você vai estar lá e vai acompanhar o lançamento oficial e virtual do livro Português Amoroso. A gente vai conversar com ela, vai ter um mini sarau, ela vai declamar, que ela declama bastante poesia, conhece bastante poesia, vai ter sorteios. É uma entrevista bem interessante e uma boa aí descoberta da casa, essa autora nova aí na poesia contemporânea brasileira. Com isso aí, encerramos a nossa coluna, a nossa participação de hoje, Marcelo.
Uhum.
Desejando boas leituras para os nossos queridos leitores e ouvintes da Rádio Jornal e para você também, evidente.
Maravilha, meu querido Livio Meirelles, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima, Livio.
Até a próxima terça com o Leitura em Movimento, um abraço.
Um abraço, Livio Meirelles com a gente, trazendo literatura em movimento.